Muito bom dia a todos, uma satisfação estarmos abrindo nossa 10ª edição do Que Está Pegando, tematizando no dia de hoje a questão dos grandes eventos esportivos, eventos de envergadura mundial que nós realizamos nos últimos 2 anos. São dois eventos que mexeram significativamente com questões econômicas no Brasil, com questões de infraestrutura. Mas mexeram também com o imaginário da população, com o referencial, além de fazer uma exposição midiática bastante abrangente das condições brasileiras em geral, mas também das condições mais especificamente ligadas à nossa capacidade de organizar eventos desta magnitude, né? E com todos os desafios que estão envolvidos nisso. Mais uma vez, o nosso objetivo aqui não é trazer qualquer informação que seja inédita, não é necessariamente trazer uma leitura que ninguém tenha feito, mas especialmente expor aqui a reflexão que se faz no âmbito da UNIJUÍ, no âmbito da universidade, sobre aspectos tão importantes nas nossas vidas, sobre aspectos tão importantes nas escolhas sobre as políticas públicas, nas escolhas sobre onde investir os nossos recursos, sobre que atividades devemos estimular. Se no debate de hoje nós não estamos olhando prioritariamente para frente, estamos especialmente analisando uma experiência recente ou duas experiências recentes, implica dizer que, claro que queremos olhar para frente, mas precisamos, analisar, avaliar as experiências que vivemos e delas tirar lições, tirar aprendizagens para que a gente possa projetar nossas ações futuras. Então, com muito prazer, nós estamos recebendo aqui o professor Paulo Fencer-Seifer, o professor Paulo Carlan, professor Sidney Pitana Silva. Um prazer recebê-los aqui, sejam bem-vindos. E de imediato passamos então a palavra ao professor Paulo Fencer-Seifer, que traz então a sua primeira contribuição. Seja bem-vindo, Paulo, é sua palavra.
Ok, obrigado, Dilson. Bom dia a todos os ouvintes. É uma grata satisfação estar ocupando esse espaço, que acho que o tá pegando pegou, né? E que acaba sendo então uma oportunidade de uma reflexão em torno de questões que afetam a sociedade, né, mais diretamente ou indiretamente. Fiquei pensando que, quem sabe, o fato desse debate está acontecendo num período posterior à efervescência do evento, também é um dado relevante, porque a universidade, ela tem a característica reflexiva, então ela permite sempre esse olhar de um certo distanciamento e não tomado pelas paixões do imediato, né? Que é muito interessante só pensar rapidamente que certas críticas aos mega eventos, e assim que começam os eventos, todo mundo vira torcida, e aí a capacidade reflexiva tende a se apagar, né? Então, acho importante a gente estar fazendo esse debate, né? Eu começo lembrando que o Brasil, em uma década, sediou 5 mega eventos. Então, só para refrescar a memória, né? Os Jogos Pan e Parapan americanos em 2007, a Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo de Futebol em 2014, os Jogos Militares em 2015, né? E os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016. Esse feito é inédito. Nenhum país no mundo fez isso até hoje, sediar tantos mega eventos num período tão curto de tempo, né? Então, o Brasil saiu da periferia do tema do esporte. Principalmente nesse espectro mais alargado, uma vez que no futebol ele se colocou sempre como um representante importante do futebol mundial, mas em termos do esporte, de forma mais alargada, ele se constituiu passou a ter um lugar central. Então, isso permite então reflexões em torno dessa participação de um Estado nacional no esforço de sediar esses mega eventos. E também se desdobrou em muito as pesquisas nesse campo. Então, hoje a gente encontra livros, artigos, né, que tem o tema do mega evento como um elemento central. E principalmente em relação aos desdobramentos dessa parceria público-privado, ou público e esporte, né, o Estado e o universo do esporte, que não é de hoje, é antiga. Né, é só lembrar que os jogos modernos e as próprias Copas do Mundo, elas não aconteceriam sem o aporte do Estado. Né? Não dá para imaginar que esses eventos teriam condição de se manter sem esse aporte. Né? Então, eu chamaria atenção para o fato de que essa participação, essa presença desses mega eventos no Brasil foi tomado como uma conquista, né? Como alguma coisa que foi um ganho. Né? Sabemos que esses mesmos mega eventos eles estão sendo rejeitados em muitos países do mundo. Cidades europeias que eram para sediar esses jogos não aceitaram. Então passa a ser um desafio para os organizadores, tanto a FIFA como o COI, né? Como vender os jogos, então, para outros países. Né? Então, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, ele percebeu a necessidade, então, de vender a ideia para o resto do mundo dito não desenvolvido. Né? E, para isso, ele necessitou uma estratégia de marketing. Né? E essa estratégia de marketing se mostrou muito eficiente para convencer, principalmente, a população. Uma vez que, eu gosto de lembrar que me chamou muita atenção, quando era para acontecer os Jogos Olímpicos no Brasil, a Copa do Mundo no Brasil, vocês devem lembrar que houve muitas polêmicas e um diretor da FIFA chegou a dizer que era mais fácil negociar com ditadores do que com democracia. Né? Porque com o ditador bastava convencer o ditador e estava resolvido. Mas nas democracias tem que ganhar a opinião pública. Então, como ganhar a opinião pública? Né? Então, para isso se monta uma espécie de frente discursiva, né? Uma frente discursiva que mobiliza argumentos para esse convencimento. E nesse cenário, então, é que emergem algumas ditas palavras mágicas, né? Três, fundamentalmente, né? Oportunidade, investimento e legado. Né? E legado aqui adjetivado como legados intangíveis. Né? Então, em primeiro lugar, a ideia de que essa noção de oportunidade foi destacada pelo Joseph Blatter, né, um diretor da FIFA, que disse que a FIFA está concedendo uma oportunidade para o Brasil. O Brasil não pode perder essa oportunidade porque ela é fundamental para o desenvolvimento de vários aspectos da economia nacional. Também em termos de investimento, é bom saber que essa palavra investimento é largamente usada no âmbito do marketing, para, de uma certa forma, camuflar, né, ou passar a ser uma espécie de eufemismo para a expressão custo ou gasto. Né? Então, não sei, não é custo, gasto, mas é um investimento. Né? Então, mais do que reaver os investimentos então feitos, é ter ganhos sobre esses investimentos, que é a lógica da economia. Né? E ainda mais, colado a isso, o discurso do Ricardo Teixeira, o presidente da CBF, naquele momento dizia que essa ia ser uma Copa da iniciativa privada, que não se precisava se preocupar que o Estado não ia investir, né? Então que ia ser uma Copa da iniciativa privada. A gente sabe que no decorrer do processo não foi bem isso que aconteceu. Né? Então esse movimento gerou protestos, a gente sabe, e que acabou então colocando em questionamento essa lógica de que esse investimento seria altamente rendoso. E, por fim, o legado, né, legado intangível, que é também um efeito discursivo que permite trafegar, permite fazer suposições num campo do intangível, daquilo que é difícil de ser apanhado propriamente como um resultado, né, efetivo desses eventos. Né? Os três, oportunidade, investimento e legado, tem a ver, obviamente, então, com custos de um Estado que, naquele momento, 2004, depois 2007, passavam por bons momentos econômicos quando foram acertados, depois de 2009, acertados as Olimpíadas. Então,